Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta. Esta semana estamos falando sobre o abuso sexual infantil, um assunto tão sensível, mas que precisa ser tratado por nós. E eu quero perguntar para os senhores uma opinião rapidamente de vocês. Na opinião de vocês, além da prisão, quais medidas devem ser tomadas para que o abusador não volte a cometer o mesmo crime? Professora Keila.
Olha, eu vejo assim que o abusador, na maioria das vezes, os contatos que a gente tem, ele faz isso porque ele foi abusado, né? Então, fizeram isso comigo, agora, né, parece uma corrente, né, um círculo vicioso, né? Então, eu acho que precisa ser punido, mas precisa também de um tratamento para essas pessoas. Porque a gente pensa assim, o psicológico não está bem, né? O emocional dessa pessoa não está bem para ele fazer esse tipo de coisa, né? Então, precisa, eu sou totalmente a favor da prisão e tal, mas também um tratamento para ele. Porque quando ele sair de lá, será que vai fazer de novo?
Doutora Elaine?
O que nós temos percebido, a linha do atendimento do Dedica, o psicótico, né, que é a pessoa que realmente tem um problema mental, o pedófilo, eles não têm tratamento. Os pedófilos que nós chegamos a ouvir, porque veio pelo juizado, por exemplo, um rapaz que já era adulto, mas que tinha violado uma criança de 4 anos quando tinha 16. Ele não mostrava arrependimento nenhum. Então, não adianta você querer tratar uma pessoa que é intratável. Você vai perder tempo e, às vezes, até a vaga de uma pessoa que seria uma pessoa que poderia ser tratada. Eu acho que talvez o muito importante que está sendo feito nesse trabalho todo, ainda bem que está tendo tanta discussão a respeito de violência, e a violência que mais choca é o abuso, mas a violência física, a violência psíquica também são importantes. Você quebra esse ciclo vicioso cuidando da vítima, porque ela aprende que a violência é o jeito de tratar a criança. Quando ela crescer, ela tende a fazer igual. Mas isso também não pode virar um discurso pronto de pedófilo que, eu sou pedófilo porque quando eu era criança eu fui abusado. Como se isso desculpasse. Agora você é adulto, você abusou, você sabia o que era, você fez porque você quis, né? Igual quando você era criança, um pedófilo foi lá, infelizmente você teve o azar de ser vítima de um pedófilo, agora você é o criminoso. Isso tem que estar bem claro, que esse antecedente não desculpa o que está acontecendo agora.
Eu acho assim também que, mais do que nós trabalharmos só com as vítimas, a gente precisa fazer a prevenção, né? Para isso não acontecer. E isso é o projeto Quebrando o Silêncio. Então, a gente vai nas escolas, a gente tem feito ali palestras que nem ontem, né? Foi feito palestra numa escola para 1.200 alunos, não para todos juntos. Então, todos separados aí de 3 a 4 classes, no máximo 80 crianças por vez, né? Então, é a prevenção. Eu não estava fazendo palestra ontem, mas quem estava fazendo era a psicóloga. E ontem eu tive contato com uma criança que recebeu a palestra. E aí ela estava contando para a mãe dela, assim, nós trabalhamos hoje na escola as partes íntimas, né? Então, essa criança, ela não está sofrendo abuso. Conheço ela, conheço a família dela, mas ela estava contando aquilo que foi falado. E a mãe dela perguntou assim, mas o que foi falado sobre as partes íntimas? E aí ela falou assim, porque não está na idade ainda de trabalhar isso, né, dentro de sala de aula, tem 6 anos. Mas ela falou assim, não, é aonde ninguém pode tocar em mim, né? Nem o papai e nem a mamãe. Então, ela está sendo ensinada. Então, existir uma prevenção. Trabalhar, sim, com os que foram abusados, mas existir uma prevenção para que isso não aconteça.
Dr. Barreto, sua opinião?
Bem, lá no NUCRI a gente realmente só pede prisão dos casos que a gente vê que justamente para proteger a vítima, né? Infelizmente, assim, não tem como prender todo mundo, né? E a doutora falou muito bem, a situação do tratamento é muito complicado, né? Como não existe, fica um pouco difícil. Nós sabemos que muitos dos indivíduos que são presos, eles saem e cometem o mesmo crime. A gente consulta a ficha deles, né, policial, e vê que eles têm vários antecedentes. Então, assim, eu até fazer uma pergunta, aproveitar, talvez seja até a curiosidade de todos, a situação da castração química, se é uma coisa viável, se não é, se é uma lenda, isso?
É, com relação à castração química, como é um problema que o pedófilo tem, não é a questão dele ter testosterona ou não, porque a castração química você vai ali colocar uma substância no testículo do homem e ele vai perder. Mas mesmo que ele não tenha ereção, o que atrai o pedófilo é uma coisa ruim e desagradável de falar, mas o que causa excitação nele é o cheiro da criança, a pele mais fina, o toque. Então, o que deixa ele excitado é isso. E não necessariamente ele precisa ter uma ereção para poder cometer o ato libidinoso com a criança. Ele pode colocar a mão, ele pode colocar objetos, ele pode pegar. Então, a castração química, infelizmente, ela não resolveria esse problema do pedófilo.
Que nem a doutora estava falando, né? É o que a gente tem passado para as crianças, é isso aí mesmo, que o abuso, ele não é só o ato, né? É tudo aquilo que você não quer, um toque, um beijo, tudo isso é um abuso, né?
Se você sentiu um toque que você sentiu diferente, o olhar diferente, é interessante você dizer para a criança, desde 2 aninhos de idade, você já pode ensinar a criança a dizer não.
Exatamente.
Porque o pedófilo, ele não tá, ele vai ali convencendo aquela criança. Então, se é uma criança que já tem, né, ela já pode colocar a mãozinha e falar não, ele já não esperava aquilo, né? Então aquilo se tornou uma barreira e provavelmente, infelizmente, ele vai procurar uma vítima mais fácil.
Exatamente. Inclusive é importante até, numa das operações contra pedofilia, né, foi encontrado um manual do pedófilo. Isso é uma coisa bem grave, né? Eles assim ensinando como você conseguir vítimas, se aproximando dos pais, inclusive tinha locais públicos, você em parques de, né, de crianças, parques públicos onde tem brinquedos, como você se aproxima, ganhar a confiança dos pais, quer dizer, um manual realmente muito interessante quando a gente viu, né, quer dizer, eles estão se preparando, por isso que é importante não só a polícia, como toda a rede de proteção se preparar. Aqui a professora falou muito bem a situação de nós trabalharmos com a prevenção, e eu acho que realmente é extremamente necessário, porque a partir do momento que a criança, por mais que, né, que nem a doutora falou, 2 aninhos de idade, se nós conseguimos mostrar para ela que isso não está correto, qualquer, né, situação dessa sexual, e caso venha alguém venha tentar fazer alguma coisa com ela, ela tem esse não, ou então já avisa sua mãe o quanto antes, que isso aí já inibe completamente o pedófilo. Ele tenta sempre cometer o crime dele de forma rasteira, né?
E lembrar da internet, né? Porque você fala assim, não fale com estranho. Fica no quarto, no computador, você coloca a criança em contato com
mundo,
centenas,
né,
de estranhos de uma vez
do
só.
Mundo todo ainda tem essa. Isso é bem importante. A gente, inclusive, está fazendo várias operações contra a pedofilia. E nós notamos, às vezes, indivíduos que de todos os lugares do Brasil e até, às vezes, que estão no exterior. E aí o pedófilo, aí já entrando no, na situação do pedófilo que é produtor, né, de materiais de pedofilia para ser veiculados em toda a rede, eles, inclusive, têm treinamentos. Eles vão num chat, às vezes, Facebook, Instagram, eles criam perfis fakes e às vezes...
Tem um trabalho até da Cyber... O pessoal aqui, o horário que as meninas têm mais contato com o pedófilo, que tem, elas acabam tirando aquelas fotos nuas, né, a pedido e por convencimento de um pedófilo, o horário que mais acontece isso é entre 10 e 2 da manhã. Então é um horário que elas estão em casa, elas estão no quarto, os pais estão lá, mas ela está falando com um estranho no computador. Né? E por que essa menina está com o celular, uma adolescente de 11, 12 anos, está com o celular no quarto, 1h da manhã?
Reta final do nosso programa, infelizmente. Vamos falar então sobre a prevenção e os canais de denúncia. Professora Keila, eu começo pela senhora. O que os pais podem fazer para prevenir o abuso sexual infantil?
Então, é isso que eu ia comentar agora. A gente está vivendo numa era que, assim, você acha que os pais conversam, mas ainda existe um tabu de os pais conversarem sobre isso com a criança. Então, uma das prevenções que a gente está fazendo, e os colégios, escolas estão abrindo também, é que a gente possa fazer a palestra para os pais, para os pais conversarem com a criança isso dentro de casa, né? Então, eu acho que é uma junção de tudo, de todos os órgãos possíveis. Começa lá dentro da minha casa, lá na escola, vai para os órgãos públicos, né? Eu acho que é uma junção de tudo.
Doutor Barreto, quais são os canais de denúncia para as denúncias de abuso sexual infantil e quais autoridades devem ser informadas sobre essa situação?
Bem, hoje aqui em Curitiba nós temos o NUCRIA, não só em Curitiba, como Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, entre outras cidades grandes, mas nos locais em que não há NUCRIA ainda, existem as delegacias, e que é realmente muito importante que a pessoa se dirija fisicamente, vá até a delegacia lá, leve o caso. E lógico que existem também os canais de denúncia anônima, telefone, e-mail, Disque 100, Disque 181, mas eu enfatizo a importância das pessoas realmente saírem da zona de conforto e irem até a delegacia pessoalmente, mesmo que seja uma mera suspeita. Hoje, infelizmente, no Brasil as pessoas têm a ideia de que, tem uma suspeita, vou na delegacia e depois eu vou ser processado. Isso não existe. E a gente tem que tirar isso da cabeça, a gente tem que criar uma rede de proteção fortíssima. Quando eu digo rede de proteção, não só os órgãos públicos, e sim todos nós que estamos, o amigo ouvinte que está aí, às vezes sabe que tem um vizinho que pode estar passando por isso, verifique realmente, se realmente tem uma situação que verifique que há uma suspeita forte, vá até a delegacia, registre como uma suspeita, se suspeita que o vizinho pode estar sofrendo algum ato sexual, não se sabe de quem, e aí deixe que a polícia vai se encarregar, entendeu? Então realmente a importância é que nós possamos nos unir, todos nós, não só os órgãos de proteção, e até porque todos nós devemos cuidar das nossas crianças, inclusive a Constituição Federal diz isso. Então a importância dessa união de todos nós para que as crianças sejam protegidas.
Doutora Elaine, tratamento para as crianças e adolescentes que sofrem um abuso sexual, há como reverter esse trauma?
Reverter, nós não vamos conseguir reverter, porque infelizmente ela caiu na mão de uma pessoa, né? Ela deu o azar de ser a vítima, mas a gente pode mostrar para a criança, desde o momento que ela chega, até falado pela Organização Mundial de Saúde, como é um primeiro atendimento psicológico. A culpa não é sua. Não é porque você estava de sainha curta, porque já chegou pedófilo idoso de 60 anos dizendo que a menina provocou porque ela estava de sainha curta. A menina tinha 4 anos. Então, assim, não é culpa sua, a primeira coisa. E o tratamento todo, ele vai tirando o foco daquilo para que ela não passe agora a vida inteira. Eu sou a criança que sofreu abuso. Você não é a criança que sofreu abuso, você é a Mariazinha, né? Você é uma estudante, você pode ser na sua vida o que você quiser ser, né? Você pode ser engenheira, você pode trabalhar na rádio, né? Porque assim, você não tira importância do que aconteceu, porque aquilo vai deixar marca o resto da vida, mas você mostra para ela que a vida pode ter outros caminhos, que a vida tem outros aspectos, que ela não precisa ficar focada, ela não precisa ficar presa naquilo que aconteceu com ela, que foi uma coisa muito ruim, ela deu azar, mas agora vamos para frente. Eu acho que a gente tem que mostrar para a criança, para o adolescente, que tem outras perspectivas.
Eu quero agradecer a doutora Elaine Cuzuó, médica pediatra do Dedica. Muito obrigado pela presença aqui.
Obrigada.
No Em Pauta.
Eu queria agradecer aos amigos do HC que permitiu que o programa Dedica continuasse desenvolvendo as suas atividades depois de uma interrupção de 2 anos. É um programa que tem mais de 15 anos e depois o Amigos do HC abraçou esse programa. E também a Sociedade Brasileira de Pediatria, eu faço parte do Departamento de Segurança lá na Sociedade de Pediatria por essa oportunidade, e a vocês, principalmente.
Muito obrigado, delegado José Barreto, também do NUCRIA, muito obrigado, delegado, de ter deixado lá todos os processos, todos os afazeres para estar aqui com a gente debatendo o tema.
Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que é muito importante nós debatermos isso, levarmos ao conhecimento dos ouvintes, né, a importância de nós levarmos, né, de nós denunciarmos os casos para que a polícia possa cumprir o seu papel. Inclusive, parabenizo também aqui o programa Dedica, aqui, que inclusive nos ajuda, um programa realmente sensacional. E também aqui a campanha que está sendo feita de quebrar o silêncio, isso aí realmente é formidável. A gente tem que realmente trabalhar com isso. E, que nem eu falei, nós temos que criar uma rede, nós todos, para que juntos possamos, assim, acabar com os crimes contra criança e adolescente.
Professora Keila Marques, coordenadora da campanha Quebrando o Silêncio para o Sul do Paraná, muito obrigado e parabéns também pelo trabalho que a campanha tem desenvolvido, principalmente nesse mês de agosto. Muito obrigado.
Eu agradeço por estar aqui, né? Que nem assim, o Quebrando Silêncio, o dia dele é sempre o quarto sábado de agosto, mas a gente trabalha o ano todo, né? Com as escolas. E assim, a gente quer contar cada vez mais com todos para a gente poder estar aí prevenindo, né, as nossas crianças. Obrigada.
Muito obrigado a você, ouvinte, que acompanhou em pauta desta semana, que falou desse tema tão importante. Se você souber de alguma situação, não hesite e denuncie. Até a próxima semana.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.